Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Paraná em Rede. Os deputados estaduais aprovaram em segundo turno, nesta segunda-feira, um projeto que proíbe a fabricação, a comercialização e o uso de cerol e da linha chilena para soltar pipas aqui no Paraná. O cerol é aquela linha revestida com cola e vidro moído. E a linha chilena é revestida com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio. De acordo com a Assembleia Legislativa do Paraná, essa proposta vai ser votada hoje em terceiro turno. Depois será encaminhada para sanção ou veto do governador. Esse projeto é assinado pelos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, Dr. Batista, do DEM, Gilson de Souza, do PSC e do Coronel Li, do PSL. E esse projeto também prevê a criação de um disque denúncia sobre o uso, fabricação e venda desses produtos. Caso a proposta se torne lei, os infratores vão responder criminalmente, além da possibilidade de receberem multa pelo descumprimento da norma no valor de 10 unidades de padrão fiscal do Paraná para pessoas físicas e 20 para pessoas jurídicas. Neste mês de julho, essa unidade de padrão fiscal do Paraná vale R$ 105,94. As multas previstas podem ser aplicadas em dobro se houver reincidência. Se o infrator for menor de idade, os responsáveis legais vão responder pelo ato praticado. Você tem sentido mais dores ou se sente indisposto depois que passou a trabalhar em casa? Estes problemas podem estar relacionados a uma estrutura inadequada e uma má postura ao trabalhar no computador. A coluna Cuide-se traz hoje dicas práticas para o seu home office.
Cuide-se!
Olá, como vai você? Caro ouvinte, venho trazer agora umas dicas muito importantes também nessa época da pandemia, que infelizmente, pelas pessoas estarem trabalhando muito em casa, muitas vezes não se adaptaram da melhor forma possível. Hoje temos atendido muitas pessoas com dor no pescoço, dor na coluna, dor na região lombar, dor nos joelhos, nas articulações, dor de cabeça. Então, tudo isso muitas vezes pode estar sendo acarretado em virtude de uma má postura, aquilo que também nós chamamos de ergonomia, que é esse estudo da melhor postura para o trabalho. Então, se você está trabalhando home office atualmente, ou mesmo no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, é importante observar alguns cuidados. Um deles é uma cadeira confortável, em que você possa descansar os seus braços, em que tenha um bom encosto para a coluna, que você trabalhe com a coluna encaixada, com o bumbum na cadeira bem encaixado, e também os pés devem estar tocando o chão, e se nós não conseguirmos tocar os pés no chão, ter algum apoio para o pé, para que a gente possa realmente poder estar numa posição bem descansada. Além disso, para quem trabalha com computador, é importante que a tela do computador esteja na altura dos olhos, que a gente não fique olhando para baixo ou muito para cima, de forma a deixar a nossa coluna cervical, o alinhamento da nossa cabeça de uma forma neutra, sem fazer esforço. Outra dica também, que é muito comum, que as pessoas às vezes acabam tendo amortecimentos na mão, perda de força, o que a gente chama na medicina de síndrome do túnel do carpo. Em geral, isso está relacionado ao exagero de digitação, de uso de mouse e de muitas vezes não termos aquela pecinha, né, de apoio do punho para proteger essa articulação do punho. Então é importante também o descanso de punho de forma a não forçar muito a nossa mão e não provocar um quadro de tendinite. Também é importante nós fazermos, quem trabalha muito no computador, muito tempo sentado, a cada uma hora e meia, duas horas no máximo, dar uma pausa e fazer alguns exercícios de alongamento, que nós podemos fazer no próprio ambiente onde nós trabalhamos. Às vezes levantar, fazer um alongamento, indo com as mãos até os pés, fazendo uma retroflexão, que é uma postura que a gente acaba fortalecendo as costas, indo para trás, olhando um pouquinho lá para trás, fazendo o giro dos quadris, girando os ombros, a cabeça, algumas posturas muito simples que podem ajudar a dar uma qualidade de vida para a nossa coluna, melhor adaptação à postura e menos dor. Então fiquem atentos a essas dicas, procure fazer uma avaliação do ambiente do seu trabalho e lembre de dar pausas, né? Nós precisamos de pausas, todo ser humano precisa, então é importante para a gente não sobrecarregar de estresse e de tensão. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Com as medidas de isolamento social recomendadas durante a pandemia da Covid-19, dados da Polícia Militar apontam para um aumento nas situações de violência doméstica e feminicídio no Paraná. A enfermeira Michele Hortelon fala sobre o tema e dá orientações importantes sobre como proceder nestas situações.
Enfermagem na sua vida.
No Paraná, um dos telefones para denunciar casos de violência doméstica contra a mulher é o 180. Muitas pessoas sabem disso. Mas o que é exatamente considerada uma violência doméstica? E você sabia que o profissional de enfermagem pode te ajudar? Sobre esse assunto, conversamos com a enfermeira Michele Hortelon. Enfermeira, o momento em que estamos vivendo agora está facilitando a violência doméstica, né?
Realmente, a gente está vivendo um momento bem difícil no Brasil e no mundo, que é o isolamento social, e algumas pessoas podem estar seguras contra o Covid-19, só que elas não estão seguras com seus companheiros. E isso piorou com o isolamento social, porque daí elas ficam muito tempo juntos.
E o que é considerada uma violência doméstica?
Existem diversos tipos de violência contra a mulher, mas como a gente está falando de violência doméstica, eu vou citar 5. Que é a violência moral, física, sexual, psicológica e a violência patrimonial.
Vamos falar então um pouco sobre a violência moral, enfermeira. Como que ela ocorre?
A violência moral é aquela violência que o homem faz calúnia contra a mulher. Ele fala que ela tá traindo ele, mas ela não está. Ele fala mentiras dela para muitas pessoas, inclusive família, para amigos. E aí ela sai como se fosse a pessoa ruim do relacionamento.
E a violência física?
Na verdade, o simples fato de dar aquele pegão no braço mais forte, isso já é violência física. O fato de chacoalhar ela em uma briga, é uma discussão mais fervorosa. Mas, infelizmente, a mulher acha que ela só sofreu uma violência física quando ela literalmente levou um tapa ou levou um soco do seu companheiro.
Outro tipo de violência que você citou, enfermeira, é a violência sexual. Quando ela acontece?
Muitas mulheres acham que a violência sexual é caracterizada apenas pelo estupro. E não. Eu já ouvi relatos que o menino não quer usar camisinha. E a menina não quer. É um abuso sexual. O simples fato de uma mulher casada falar pro seu marido que não quer manter relação sexual com ele aquele dia e acaba fazendo um ato de penetração, isso é estupro. Outro fato que pode ser caracterizado também, o fato de não deixar a mulher usar método contraceptivo. E isso a gente vê muito nas unidades básicas de saúde, principalmente em algumas religiões, que os homens não permitem que as mulheres usem métodos contraceptivos. E às vezes as mulheres querem usar.
E o que seria a violência patrimonial, enfermeira?
Essa violência, ela vem crescendo muito hoje em dia. Porque as mulheres, elas estão cada vez tendo uma autonomia financeira muito grande, inclusive tendo altos salários. Em alguns relacionamentos, pode acontecer deles começarem a namorar e o homem vê que ela tem muito dinheiro e aí vai e entra na casa dela sem ela perceber. Então, começa a dormir uma noite, começa a dormir outra noite e, de repente, tá lá, morando com ela. Ele se apossa da casa dela, né? Outra característica dessa violência é ele não deixar ela usar o dinheiro dela. O dinheiro dela, quem usa é ele.
Como o profissional de enfermagem atua nessas situações em que ele desconfia, né, de alguma violência doméstica?
A unidade básica de saúde consegue pegar essas vítimas no início. Então, ela pega aquela mulher que bateu o braço na porta, aquela mulher que caiu e bateu o tórax. Eu tô dando exemplos das desculpas que elas dão, né? O enfermeiro da unidade básica de saúde, ele tem que conversar com essa mulher e tentar dar brechas que ele já sabe e tentar mostrar serviços que podem ajudar ela.
Gostaria de deixar um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, enfermeira.
Nós, profissionais da saúde, a gente não tem que julgar vocês. A gente tá ali pra cuidar, pra acolher. Então, a partir do momento que vocês tiverem coragem e nos falarem que vocês estão sofrendo violência e que vocês precisam de ajuda, a gente vai fazer os encaminhamentos. Se vocês quiserem fazer a denúncia, a gente vai dar os telefones para vocês. Não tenham medo, se abram.
Enfermagem na sua vida. Uma parceria da ERP e do Conselho de Enfermagem do Paraná.
Com essas informações, eu finalizo hoje aqui o Paraná em Rede. Ótima terça-feira para você e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.